percebemos como e de que forma a transferência destas instituições de Lisboa para Coimbra contribui para reforçar a independência do Poder Judicial em relação ao Poder Político. E como até agora o PSD ainda não conseguiu explicar, nós vamos esperar até ao final do debate para ver se o PSD nos ajuda a compreender o alcance deste contributo para a independência do Poder Judicial face ao Poder Político, passando o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa para Coimbra.
Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um breve apontamento. O meu partido defende profundamente a descentralização. Acha que é fundamental desconcentrar, descentralizar. Agora, entende que isso é uma questão de processos e não pegar em blocos, pequenos blocos do Estado e espalhá-los pelo país. Há que começar pelo princípio. E o princípio é começar por alterar processos. Porque pegar no Tribunal Constitucional e levá-lo para Coimbra apenas vai servir para que a verdadeira alteração ou as verdadeiras alterações que tenham que ser feitas não sejam feitas. Dezenas de anos passámos a centralizar ou a manter um país centralizado. Chegou a altura de tomar verdadeiras medidas de descentralização e desconcentração. Contudo, parece-nos que esta não é uma medida propícia a essa descentralização e a essa desconcentração. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, faz favor, tem a palavra agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A proposta que o PSD aqui traz é um péssimo serviço à causa que diz defender, que é da descentralização. Porque o PSD, é verdade o que o Sr. Deputado Mala Dabrioli disse, que Portugal é um país centralista. Agora, o PSD não tem responsabilidades na centralização do país. Não tem. O maior adversário da criação das regiões administrativas foi o PSD, que sabotou qualquer processo de criação das regiões administrativas. O partido responsável pela extinção de dezenas de tribunais, o encerramento de dezenas de tribunais pelo país fora, não tribunais centrais, os tribunais a que os cidadãos recorrem, porque não é ao Tribunal Constitucional, nem ao Supremo Tribunal Administrativo que os cidadãos no seu dia-a-dia têm necessidade de recorrer, mas aos tribunais que os senhores encerraram e que foi preciso reabrir em 2015, depois dos senhores terem sido afastados do governo, a esses tribunais sim, esses é que fazem falta às populações, esses é que fazem falta. Os senhores que encerraram, que extinguiram centenas de freguesias por esse país fora, que são responsáveis pelo encerramento de centenas de escolas, de encerramento de extensões de saúde, encerramento de estações de correios. Os senhores são responsáveis pelas maiores ações de centralismo que este país tem conhecido, são responsáveis pela situação de desertificação do entorno do país. E agora aparecem aqui como arautos da descentralização, aqui está, e tiram da cartola uma iniciativa mágica de descentralização do país, bom, que é transferir a sede de dois tribunais com jurisdição de âmbito nacional de Lisboa para Coimbra. Bom, esta proposta tem todas as vantagens da demagogia, que é assim, os senhores fazem esta proposta e ai de quem se atreva a dizer que esta proposta é uma proposta sem sentido e sem credibilidade, porque dirão, o quê? Não faz sentido que Coimbra pudesse ser a sede do Tribunal Constitucional ou do Tribunal Administrativo? Com certeza que sim. Obviamente Coimbra, como qualquer, aliás, salienta o professor Costa Andrade na sua declaração de voto, qualquer localidade do território nacional teria dignidade para acolher a sede de um tribunal com competência de jurisdição nacional, não é? E, portanto, é muito fácil os senhores dizerem, bom, se estão contra esta proposta, malandros centralistas estão contra Coimbra. Mas então podemos dizer o seguinte, eu agora vinha aqui e propunha também, porque se isso autarquicamente me desse jeito, de acordo com as minhas prioridades de luta autárquica, que a sede do Supremo Tribunal de Justiça devia sair do Terreiro do Paço, esse símbolo do centralismo, para Bragança. E dizia, bom, como os senhores dizem, isto tem que estar concluído no final de 2022. E os senhores então perguntavam-me assim, Bom, então, mas ia para onde? Para estar pronto em 2022, o senhor tem aí a chave, porque 2022 é daqui a 15 meses. Já sabe onde é que vai colocar? E quanto é que isso ia custar? E o que é que isso ia implicar? E o que é que ia fazer ao Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça? Ia ser um hotel de charme? Ou seja, os senhores, relativamente às questões concretas que esta proposta implicaria, dizem zero, absolutamente zero, porque não é isso que vos interessa. Não vos interessa fazer nenhuma proposta nem de descentralização do país, que sempre foram adversários, nem uma proposta séria de dizer, bom, há aqui estas instalações, é possível colocar este tribunal ali, relativamente ao Palácio Raton, bom, não é um hotel de charme, nem alojamento local, mas, bom, vamos instalar. Agora, os senhores não dizem rigorosamente nada disso, porque de facto não acreditam na credibilidade da vossa proposta, de facto não é uma proposta credível, tem apenas um único objetivo, que é tentar, em desespero de causa, ganhar meia dúzia de votos em Coimbra. É esse o único objetivo e, portanto, aquilo que poderia ser uma proposta séria, poderia ser...
Para terminar,
vou concluir, é que os senhores acabam por transformar aquilo que podia ser uma proposta séria num mero tesourinho deprimente para as eleições autárquicas da próxima semana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de sublinhar que, como já foi referido por várias intervenientes anteriormente, há de facto um debate que o país tem que fazer sobre descentralização, desconcentração e deslocalização. Este, a ser, é apenas sobre deslocalização de um Tribunal Superior. E sejamos claros quanto àquilo que propomos e também não nos imbuamos de um espírito transformador, revolucionário, pelo facto de estarmos a transferir a sede de dois Tribunais Superiores. Olhemos para as coisas com a calma, a ponderação e a escala do que vem proposto. Ora, isto não significa que o facto de ter uma escala menor do que uma descentralização transformadora não significa que se faça de forma irrefletida, de forma improvisada e de forma não suficientemente estruturada. E como já foi sublinhado, o PSD é talvez o pior inimigo da eventual deslocação do Tribunal Constitucional para Coimbra. Porque o que apresenta, um ano depois de ter dado entrada do projeto de lei que aqui hoje discutimos, é exatamente o mesmo que há um ano. Não há um estudo, não há uma análise de custo-benefício. Não há nenhuma resposta sobre o que é que acontece aos trabalhadores e aos funcionários que hoje prestam serviço nas secretarias judiciais do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e cujas vidas, obviamente, dependem deste elemento e cuja experiência, capacidade de orientar os processos que ali se encontram é absolutamente indispensável para que dois tribunais superiores, fundamentais para a ordem jurídica portuguesa, possam continuar a funcionar. Portanto, constrói a casa pelo telhado, aponta para uma meta de forma até bastante pouco realista nas datas que propõe, na ausência de dados quanto à localização e procura com isto, obviamente, no pior contexto em termos de calendário possível, ter algum ganho de causa para refregas eleitorais que deveriam preservar quer a dignidade dos tribunais que está por em cima da mesa, quer a dignidade dos coimbrenses que quer, obviamente, enganar com este caminho. Naturalmente, também não acompanhamos de forma alguma a discussão ou o argumento de que, de alguma maneira, isto seria pouco prestigiante para qualquer uma das instituições. Seria extraordinariamente prestigiante para qualquer uma delas. Coimbra já foi capital do reino. Aliás, durante muitos anos, era o local em que havia o monopólio do ensino jurídico em Portugal, monopólio esse que, a certa altura, também se quebrou a partir de 1913, com a abertura de uma segunda faculdade de Direito. Portanto, quanto a esse aspecto, Coimbra, naturalmente, preenche todos estes requisitos da dignidade, da solenidade. Estaria muito bem instalado em Coimbra, neste sentido e nesta acessão. Mas para isso era preciso mais qualquer coisa. Era preciso ter feito o trabalho de casa que o PSD não fez. Era preciso ter trazido mais ao debate do que aquilo que efetivamente aqui se encontra. Mas penso que podemos aprofundar, no tempo que ainda temos, duas ou três questões adicionais sobre o conteúdo dos serviços, dos tribunais e do serviço que pretendem transferir. E focava-me apenas, não tanto no Tribunal Constitucional, sobre o qual muito temos discutido, mas na Entidade das Contas e também no Supremo Tribunal Administrativo, que também constam desta proposta. É curioso que a Entidade das Contas, que fiscaliza as campanhas e o financiamento dos partidos políticos, se encontra em Lisboa, talvez por uma boa razão. Encontra-se aqui porque depende do Tribunal Constitucional. Mas deveria, se calhar, fazer-se a reflexão sobre se faz sentido instalar a 200 quilómetros da esmagadora maioria das sedes dos partidos políticos que devem ser fiscalizados por esta entidade, a sua sede. Sabemos que a Iniciativa Liberal tem sede no Porto, mas é uma exceção. E sendo uma exceção, eu penso que ajuizar a melhor maneira de poderem ser fiscalizadas as contas e a atividade dos partidos não é seguramente enviando o responsável por essa fiscalização para 200 km de distância, onde naturalmente esta tarefa seria pior desempenhada. Portanto, neste sentido, logo em relação a esta parcela da proposta, ela não merecerá o nosso apoio, nem agora nem posteriormente. Quanto ao Supremo Tribunal Administrativo, o parecer do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que se ateve a uma leitura técnica, não fez considerações inadequadas neste debate, foi bastante rigoroso naquilo que sublinhou, mais uma vez colocou o dedo na ferida exatamente onde ele deve ser colocado. Qual é o principal problema da jurisdição administrativa e fiscal neste momento? É a mudança das instalações do Supremo Tribunal Administrativo, que as têm até recentemente readaptadas e onde têm capacidade para desempenhar as suas funções de Tribunal de Recurso, Tribunal de Reenvio e Tribunal para Questões Prejudiciais, em que não há interação direta com os cidadãos, em que não se coloca a questão da proximidade e em que, ao contrário de outros que defendem direitos fundamentais e podem potencialmente ter esse problema, manifestamente está vocacionado para uma ligação àquilo que é e aquilo que são os serviços cujos atos administrativos ele tem que conhecer e que tem que impugnar, que são aqueles da Administração Central, são aqueles dos Ministérios, são aqueles praticados pelo Conselho de Ministros que, pasme-se, estão em Lisboa. Portanto, neste debate há que ser sério a dois níveis, preparando mais detalhadamente o trabalho de casa, mas também reconhecendo que os países têm capitais e têm capitais por uma razão e alguns serviços devem estar na capital. Não significa isto que todos que tenham que estar. Não significa isto que outros países não demonstrem que tribunais superiores se possam encontrar noutros locais. Nada disso. Significa apenas que se queremos fazer diferente, temos que justificar adequadamente esta posição e não ir atrás do ganho do dia seguinte, do ganho imediato, da tentativa de arregimentar mais uns quantos votos, porque isso sim, isso é que não prestigia seguramente nem o Tribunal, nem a democracia, nem a cidade de Coimbra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, dizer em primeiro lugar que esta proposta que o PSD nos traz hoje é uma proposta que, de facto, tem em si mesmo um certo caráter simbólico, mas que não é estritamente simbólico, porque se fosse só simbólico, não haveria ou não existiriam algumas das dificuldades que aqui foram levantadas e que poderiam existir, porque efetivamente estes tribunais iriam para Coimbra e, portanto, não seria só uma ideia ou uma mudança de nome, por assim dizer. Em segundo lugar, dizer que, na nossa leitura e na minha perspectiva, não se trata, de facto, de descentralização, no sentido e no termo técnico ou jurídico da matéria, nem mesmo desconcentração. Trata-se, no fundo, de uma ideia de repartição de instituições de âmbito nacional pelo país, de valorização de outras cidades do país, com esse intuito, na minha opinião, claramente, e portanto, trata-se de uma deslocalização mais do que de qualquer outra coisa. E que, desse ponto de vista, estas propostas encontram sempre resistência e encontram sempre críticas, desde logo, dos potenciais deslocalizados. Sabemos que assim é, tem sido sempre assim, com os hospitais, por exemplo, até dentro da mesma cidade, quando mudam de local. Foi assim quando num governo PSD-CDS, na altura o governo Pedro Santana Lopes, se procurou a colocação de várias instituições, inclusivamente do próprio governo, em vários pontos do país, encontram sempre estas propostas vários tipos de resistência. Agora, os argumentos que aqui ouvimos criticar à esquerda, na minha opinião, são um pouco absurdos, porque assentam em duas ou três ideias muito simples. A primeira ideia para tentar atacar esta proposta é aquela que é misturar os assuntos todos. Foi o que vimos fazer, por exemplo, ao Sr. Deputado António Filipe. Então, os senhores que não querem a regionalização, agora querem o Tribunal Constitucional em Coimbra, como se tivesse alguma coisa a ver com a outra. Como se eu não pudesse ser, e sou, contra a regionalização e municipalista e defensor da descentralização. Não tem nada a ver. Baralhar os assuntos não é uma forma de discutir o que está em cima da mesa. E o que está em cima da mesa é tão só a proposta de que o Supremo Administrativo, o Constitucional e a Entidade das Contas passem para Coimbra. É isso que está em cima da mesa e não mais do que isso. A outra técnica, já não foi a do Sr. Deputado, mas foi ali a do Sr. Deputado José Manuel Pureza, é outra técnica diferente. Quer dizer assim, enquanto o país não for todo perfeito, não se pode fazer isto. Ou seja, enquanto houver alguém que não tenha acesso a isto ou àquilo, não pode. Enquanto houver alguma dificuldade, não pode. Por esse caminho não se faz nada, nunca. Nunca se faz nada. Em vez de se irem resolvendo os problemas um a um, ficamos sempre à espera da grande utopia, do grande país perfeito, que nunca vai acontecer. E há que perguntar até a quem diz aqui, então, mas como é que pode ser? Os senhores, por exemplo, disseram e criticaram o mapa judiciário. Os senhores dizem, tinha que haver um tribunal em todo lado. Mesmo onde não houvesse processos ou casos, ou tinha que haver lá o tribunal, era fundamentalmente haver. Isso tem que ser, foi aqui.